Assunto não falta, ainda mais hoje, né? Hoje é dia de o assunto é política, já tinha apontado um pouco aqui, Thiago, até bom dia para você, tudo de bom. E já tinha apontado aqui para o nosso ouvinte de que nós já tínhamos comentado várias vezes aqui o impasse entre o poder público municipal e a empresa de transporte coletivo. Isso é uma tradição nessa gestão. É um tema que não se cala, emerge e volta e meia traz essa situação para a sociedade e para a cidade. Paralisação do serviço, prejuízo para uma parte da população, ainda mais que a população mais carente é que mais é afetada com esse tipo de fato. A greve no transporte coletivo. Mas a palavra é sua, meu caro.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, o problema do transporte coletivo em Maringá ele vai um pouco além da questão da própria greve de hoje. A greve de hoje é um reflexo de um modelo, de um modal que já não se sustenta mais em cidades médias brasileiras. É claro que o grande erro, né, a grande aposta errônea em relação ao transporte coletivo de Maringá aconteceu quando houve a renovação da concessão de exploração do serviço, que é um serviço público, com a atual empresa. Por quê? Foi renovado por um período muito longo de tempo, uma renovação longínqua para um modal que não casa mais com o tipo de necessidade que Maringá precisa e a empresa, consequentemente, não fornece outra alternativa. Muita gente fala da quebra do monopólio da atual empresa de transporte coletivo em Maringá, mas eu não acredito que isso resolva o problema. Do mesmo grupo, isso acontece em Presidente Prudente. Tem duas empresas lá e foi quebrado o monopólio. Só que as empresas elas loteiam as linhas de transporte coletivo. Uma parte da cidade uma empresa faz, na outra parte da cidade a outra empresa faz. Então, quer dizer, não muda muito, você não tem concorrência pelos mesmos horários, não tem tanta alteração assim em relação a quebrar o monopólio. O cerne do problema, greve do TCCC, motoristas e afins, também não está na atual gestão. É um problema que perpassa isso, que é a questão de pensar no modal eficaz para Maringá, com preço baixo e que grande parte da população utilize. Por quê? Maringá hoje é uma das cidades do estado, se não a que tem mais carros por habitantes no estado do Paraná. É muito carro para uma quantidade pequena de ruas, se a gente for pensar, e para muita gente transitando sozinho. Por quê? Por que a pessoa faz opção pelo carro ou pela moto? Porque ela sabe que o transporte coletivo não é eficaz e não garante que ela vá até o trabalho dela confortável e que ela chegue em condição de trabalhar, ainda mais quando a pessoa usa uma roupa social ou tem que ir para o trabalho um pouco mais bem vestida. Você não tem condição, por exemplo, de você ir com uma bicicleta, porque não existe a cultura na maioria das empresas da cidade, nos setores públicos, de ter um vestiário para a pessoa tomar banho, ir de bicicleta e voltar, enfim, chegar em condições de trabalhar tranquilamente, até porque Maringá é uma cidade que faz muito calor. Então, o problema maior perpassa, Gilson, na questão do modal. Não tem como mais você adotar esse modal com grandes ônibus, com linhas trazendo todo mundo para o terminal no centro, enfim, tem que achar o poder público vai ter que achar uma alternativa e talvez a saída, essa, entre aspas, forçação de barra que a prefeitura está fazendo para tentar romper o contrato, e que faz certo sentido se a gente olhar, depende necessariamente da municipalidade. O prefeito municipal vai ter que, infelizmente, talvez romper o contrato ou encontrar junto com a empresa uma saída, ao mesmo tempo viável, em que as pessoas sejam incentivadas a usar o transporte coletivo e que ele seja seguro, rápido e à disposição. E isso vai ter que mexer necessariamente nos domínios, na dominação tradicional, já diria o Max Weber, que a TCCC faz em relação ao Maringá, tanto em linhas previamente definidas, com carros previamente definidos e no sistema de pagamento. Quando saíram os cobradores, já foi uma luta muito grande, passou pelo cartão. E agora a gente vai ter que romper esse modelo, dando mais um passo à frente dessa discussão do transporte coletivo na cidade.
Agora, você não considera que o transporte coletivo, de certa forma, ele ainda pode ser uma possibilidade, e acho que legal que você falou, concordo, a gente tem que criar um modelo que possa abraçar mais interesses de outras pessoas, que seja mais sedutor para outras pessoas abandonarem o seu modal pessoal para o transporte coletivo. Mas ele tem que ter uma estratégia também de deslocamento diferente, porque entre o que a gente precisa e o que a gente tem, não falta um estudo de demanda, aquela ideia, a gente pensa muito uma coisa, mas a gente não sabe muito bem como é que a coisa funciona, a gente não entende muito bem esse ambiente de quem usa, quem usaria, para onde iria.
Certamente, Gilson. A palavra que melhor define a estratégia de alteração do modal aqui de Maringá é disruptivo, né? Tem que ser um modal totalmente disruptivo, tem que acabar com o sistema que tem hoje. Não funciona, não dá mais para uma cidade do tamanho de Maringá, em que você tira a população do centro, traz para o bairro, aí você faz uma conexão no centro e vai para outro bairro, que você não tem linhas mais rápidas, mais ágeis, que você não tem ônibus menores, que você não tem um circuito, que a maioria das cidades medianas da Europa tem, e isso pode ser implementado no Brasil, você não precisa ter bondinho aqui, mas se você não tem um circuito central para evitar que os carros entrem no centro e você poder fazer pequenas rotas com ônibus rápidos, ou bondinhos, ou bicicletas elétricas alugadas, enfim. É preciso achar uma saída, principalmente para fazer com que as pessoas circulem de maneira mais rápida e mais ágil, principalmente na região central, e que elas possam vir até o terminal intermodal, afinal de contas ele tem esse nome, e que você consiga fazer uma distribuição logística mais rápida da população que precisa se deslocar até o centro, porque o atual modelo não tem como mais, ele foi defasado. Isso foi pensado, essas linhas de ônibus, eu não tenho precisamente aqui a data, mas eu imagino que essas linhas de ônibus elas foram pensadas em Maringá ainda na década de 80, 90, quer dizer, quando Maringá tinha 200, 250 mil habitantes. Hoje a cidade já está rumando para os 450 mil, mais a região metropolitana. Então a discussão ela vai além da greve. A greve ela é culpa única e exclusivamente da empresa, que não fez o pagamento dos seus funcionários. Não depende do poder público o pagamento, porque o poder público está honrando, está cumprindo em dia com as várias gratuidades do sistema. Mas a discussão, como eu disse, ela vai muito além da greve. Ela é o cerne do problema não é apagar o fogo da greve com água, mas sim tentar criar um modelo disruptivo para fazer um transporte coletivo mais eficaz.
O que eu percebo também é a questão metropolitana. A gente percebe que quem sofre muito não é quem mora em Maringá, é quem mora em outras cidades e precisa do transporte coletivo para vir para Maringá. Esse pessoal sofre muito. Que é uma população que, de baixa renda, qualquer tipo de mudança na tarifa afeta diretamente essa população. E o transporte virou exclusivamente para eles. Quer dizer, você tem uma... Eu diria que um descaso. As pessoas que mais precisam, que menos podem criar uma situação diferente de deslocamento. Que ela não tem uma opção. Ah, eu vou comprar uma motocicleta. Ah, eu vou comprar um carro. Não, eu vou trocar o transporte coletivo por Uber. Quer dizer, a política acaba sendo a discussão, né, do debate do gabinete do poder público com a empresa e a população efetiva que necessita do serviço e depende dele. Ela continua desassistida.
Certamente, e essa questão do transporte metropolitano, ela tem total razão de ser. Nós observamos qualquer fim de tarde, você pegar ali aquelas vias que vão para Sarandi, muita gente indo embora de bicicleta, porque compensa você ir até Sarandi de bicicleta do que necessariamente você vir de ônibus. Sai mais barato, você chega mais rápido. Então,
mais saudável.
E mais saudável. É interessante que, de fato, a concessionária e as concessionárias que trabalham com transporte coletivo na região metropolitana não pensam nessa saída para o trabalhador. E o trabalhador ele sente no bolso, porque dá diferença quando aumenta a tarifa, sim. Né? Pode aumentar 20, 30 centavos, não é pelos 5, pelos 10, pelos 20, pelos 30 centavos, mas no final do mês o trabalhador vai sentir pesar na conta, sim. Porque isso representa muito na parcela do salário dele, que já é pequeno. É diferente você colocar R$50 a mais num salário de quem já ganha muito. Mas no salário de quem ganha pouco, R$50 a mais é uma diferença imensa. Paga um pãozinho francês no mês. Então a discussão ela é sim pensada, ela é importante, ela é fundamental. E, mais uma vez, quem acaba pagando o preço da tarifa é a população que mais precisa dele. Porque ela só tem essa saída, ela não tem outra opção. E, por outro lado, quem teria condição de ajudar a engrossar o caldo da tarifa e andar mais no transporte coletivo também não é seduzido. Quer dizer, bom para ninguém, né, Gilson?
Exatamente. Thiago, grande abraço, amanhã tem mais.
Até amanhã, Gilson, e saudações para você e para o nosso produtor Vitor Ramalho do Gingac, o Giru genérico.
Escuta, o senhor está falando da vitória do Tigres do México sobre o Palmeiras, um gol de pênalti. O Palmeiras realmente mereceu perder, o time era muito bom. E fica para a próxima. Afinal de contas,
fica pra próxima.
A esperança é a última que morre. E um dia vocês vão reconhecer que o primeiro Mundial que existiu na década de 1950 foi ganhado por nós. Thiago, um grande obrigado, viu? Obrigado por ter torcido pelo meu time. Um grande abraço, mãe de se vá.
Até mais.
Até mais. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, arroba Thiago Valenciano no Instagram ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.